Sessão plenária, dia 21 de julho de 2023. Colegas vereadores, primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, cumprimentar todos os colegas vereadores, a nossa assessora jurídica, doutora Daniela, os funcionários dessa casa, e declaro aberta a sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da ata.
Ata da 18ª sessão ordinária do ano de 2023 da Câmara Municipal de Vereadores de Mortugaba, realizada em 16 de junho de 2023. Aos 16 dias do mês de junho de 2023, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Mortugaba, ocorreu a 18ª sessão ordinária do ano de 2023. A presente sessão contou com as presenças dos seguintes vereadores: Alberto Lázaro Brito Juiz, Alcides Pinheiro Rodrigues, Aparício Martins Rocha, Edileuza de Carvalho Souza Tolentino, Edilmar Pinheiro Costa, Eliseu Oliveira Santos, Irineu Barbosa da Silveira, Marcelo Pereira de Carvalho e Oswaldo Rodrigues Coutrinho. Havendo o número regimental, o senhor presidente cumprimentou a todos os colegas e declarou aberta a sessão. Ordem dos trabalhos. Primeiro, constou da leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Segundo, o senhor presidente apresentou ao plenário o parecer prévio número 07503-E17 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, referente à prestação anual de contas do exercício de 2016, de responsabilidade do gestor Heráclito Luiz Paixão Matos, e distribuiu cópia do mesmo a todos os senhores vereadores. Terceiro, o senhor presidente apresentou ao plenário o parecer prévio número 03502-E18 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, referentes à prestação anual de contas do exercício financeiro de 2017, de responsabilidade da gestora Rita de Cássia Cerqueira dos Santos, e distribuiu cópia do mesmo aos senhores vereadores. Em questão de ordem, o vereador Oswaldo Rodrigues Coutrinho solicitou que os pareceres fossem lidos em sua íntegra, para um maior conhecimento dos senhores vereadores, vez que alguns vereadores não têm conhecimento do teor dos mesmos, e o presidente solicitou que fosse lido o parecer referente às contas de 2016, sendo que irá solicitar a leitura do outro parecer em uma oportunidade futura, ressaltando que está apenas apresentando os mesmos ao plenário, para dar um maior conhecimento aos senhores vereadores, que devem aproveitar o período de recesso para tomarem conhecimento de todas as considerações constantes nos pareceres. Após o recesso legislativo, os mesmos serão devidamente encaminhados para a comissão competente para que sejam adotadas as medidas cabíveis em relação ao seu processo de análise, discussão e posterior votação. Em questão de ordem, o vereador Eliseu solicitou que sejam disponibilizados advogados aos senhores vereadores para auxiliarem na condução desse processo de análise e votação de tais pareceres, assim como também que seja dado aos gestores responsáveis o direito de trazerem também seus assessores e fazerem suas defesas perante os vereadores, para que não seja cometida nenhuma injustiça em relação a essa votação. Entende que ainda vai passar pela comissão responsável, mas seria importante que todos os vereadores pudessem ter um maior entendimento em relação a todos os fatores, pois são eles que irão votar. Quarto, a palavra foi franqueada e dela fizeram uso os vereadores. Aparício Martins Rocha cumprimentou a todos os presentes, agradeceu a Deus pela oportunidade. Gostaria de deixar aqui registrado o seu pedido para que todos os colegas analisem bem as considerações constantes nos pareceres, para que possamos fazer uma votação condizente com a realidade e não apenas de cunho político. Que seja uma votação que se baseie no caráter dos gestores, lembrando que já houve uma votação nessa casa que foi indeferida pelo Ministério Público. Em parte cedida, o vereador Oswaldo falou que é de fundamental importância o acompanhamento de uma assessoria jurídica junto aos vereadores para dar suporte às análises dos pareceres. Lembrando ainda que as contas de 2016 já foram analisadas por essa casa e o parecer pela rejeição foi mantido pelo plenário. Porém, o gestor conseguiu uma liminar que fez com que aquele processo de votação fosse anulado, motivo pelo qual o mesmo retorna para a votação dos vereadores. Vereadores não são técnicos. Os verdadeiros técnicos foram aqueles que rejeitaram as referidas contas diante das considerações que foram apontadas. Cabe aos vereadores também buscar um maior entendimento técnico para votarem com consciência e não apenas para fazer uma votação política, pois aqui estão para representar a população e agir de acordo com a lei. Para tanto, o departamento jurídico será fundamental para dar suporte aos vereadores que vão votar de acordo com aquilo que é certo. O que podemos ver aí nas considerações desse parecer é que o dinheiro público não foi usado de maneira correta. Várias fragmentações de licitação indo de encontro à lei. O Tribunal de Contas dos Municípios é um órgão técnico e se fizeram tantas considerações, é importante que os vereadores analisem com cuidado. De volta à sua fala, o vereador Aparício falou que é correta a fala do colega, pois é importante buscar o que é certo, como representantes do povo. Gostaria ainda de pedir ao senhor presidente que conduza esse processo da melhor forma possível, para que ninguém saia prejudicado injustamente. Finalizou desejando a todos um ótimo São João, com muita paz e saúde. O vereador Eliseu cumprimentou a todos os presentes. Gostaria de deixar aqui registrada a sua indignação em relação ao prefeito de nossa cidade. Como vereador e como cidadão, sente vergonha do prefeito que temos. Como já falou em momento anterior, a coisa está tomando uma proporção das piores possíveis, perdendo o freio. O prefeito acha que Mortugaba é dele. Essa casa enfrenta enorme dificuldade para realizar o seu trabalho, simplesmente porque fazem as solicitações à administração pública e o prefeito não as atende. Ouvimos aí na leitura que, entre outras coisas, o prefeito não deu transparência necessária aos atos da administração. Deseja votar de forma correta, assim como sempre o faz, mas quando não há transparência na coisa pública, sente vergonha e fica indignado. O prefeito certamente terá conhecimento dessa sua fala. As portas da prefeitura precisam estar abertas para que haja fiscalização por parte dos vereadores. Há mais de 60 dias foi feito aqui um requerimento pedindo para fiscalizar as contas e o prefeito simplesmente não permite que isso seja atendido, sem contar outros tantos requerimentos que foram aprovados por essa casa e ainda não foram atendidos. Mas vai ter um momento de conseguir as coisas e mostrar à população quem realmente é esse prefeito. Finalizou desejando a todos um bom dia. A vereadora Edileuza cumprimentou a todos os presentes. Em relação à fala do colega Aparício e também comentada pelo colega Oswaldo, as contas de 2016 retornaram a essa casa pelo Tribunal de Contas. Se elas retornaram a essa casa, tem alguma razão para que o tribunal as devolvesse. Então, é importante, de fato, analisarem para darem o seu voto. Não podem votar simplesmente por questões políticas. Gostaria ainda de parabenizar a população de Mortugaba pelo benefício que está recebendo da administração, que é a pavimentação asfáltica de muitas ruas de nossa cidade. Essa foi uma cobrança incessante dessa casa e também da população. Parabeniza, portanto, o prefeito por essa realização e pede aos demais colegas que busquem também conversar com a população em relação à limpeza, o cuidado e o respeito aos trabalhadores que estão realizando esse serviço. Estamos tendo muitos episódios em que a população está passando pelo serviço que ainda não está pronto, enquanto tem outras opções. Dessa forma, é papel também dos vereadores dialogar com o cidadão nesse sentido, pois é um benefício que virá para todos, assim como a necessidade de cuidar da coisa pública, pois é recurso do cidadão e para o cidadão. É necessário ter esse cuidado e esse zelo, como se estivéssemos cuidando de nossas casas. Gostaria ainda de desejar um feliz São João a todos os mortugabenses e a todos que visitam a nossa cidade nessa data. Que tenhamos festas com muita paz e com cuidado com o uso dos fogos de artifício. Que todos possamos sair felizes e satisfeitos com os festejos que serão realizados, pois teremos uma festa de maior proporção e que certamente vai atrair um número maior de pessoas do que foi em anos anteriores. O vereador Oswaldo cumprimentou a todos os presentes, agradeceu a Deus por mais essa oportunidade. Em relação à fala da colega vereadora Edileuza, quem retornou as contas a essa casa não foi o Tribunal de Contas, mas sim o Ministério Público. Houve um equívoco por parte da colega. Essas contas retornaram porque na votação anterior, onde inclusive essa casa manteve o parecer pela rejeição, não foi dado o direito ao gestor de se defender em plenário. Esse deveria ter sido convocado para fazer sua defesa em plenário e fazer as suas considerações de forma oral. Em parte cedida, a vereadora Edileuza se desculpou por seu equívoco e acabou citando o Tribunal de Contas, onde deveria ter citado o Ministério Público. Deixa aqui registrado, mas reforça também a necessidade de que votemos com consciência. De volta à sua fala, o vereador Oswaldo reforçou que são apenas vereadores e, na maioria das vezes, o voto é meramente político. Técnicos são os profissionais que analisaram essas contas e apontaram essa grande quantidade de irregularidades na saúde, educação, excesso de funcionários, falta de justificativa na comprovação de muitos pagamentos. Então, que realmente o voto seja dado com consciência, porque lei é para ser cumprida e essa casa precisa ser referência no cumprimento das leis, pois é uma casa de leis. crê que os senhores vereadores devem ter a sua consciência tranquila e votem realmente aquilo que venha para o bem da nossa população. Quando o colega vereador Eliseu falou sobre transparência, quantos ofícios, requerimentos e solicitações de documentos, cópias, esclarecimentos já foram aprovados por essa casa e o Executivo simplesmente não os responde? Licitação e outros tantos. Foi solicitado para que os senhores vereadores fossem em loco na Prefeitura verificar os documentos de prestação de contas e até então não há manifestação por parte do Executivo. O colega fala que já tem 60 dias, mas tem muito mais do que isso. A nossa lei orgânica é bem clara com a questão da prestação de informações aos senhores vereadores. Essa casa não está servindo de nada. É melhor fechar as portas e deixar o Executivo fazer da forma que ele quiser, pois ele não respeita essa casa. É vergonhoso, quando foi lido esse parecer, a quantidade de irregularidades. Lembrando que o atual prefeito é campeão em ter contas rejeitadas. 2015, 2016 foram rejeitadas. Agora, mais recentemente, as contas de 2021 também foram rejeitadas. E da forma como está indo, é bem provável que 2022 também seja rejeitado. Onde está a transparência? Quando se tem transparência, não se tem o que temer. As informações são fornecidas a aqueles que dela precisam. Os balancetes, por exemplo, quantas vezes foram solicitados, inclusive por vereadores das situações, e ele simplesmente se nega a fornecer. Os vereadores precisam tomar as providências, ou então é melhor fechar as portas e acabar de vez com o Legislativo. Finalizou agradecendo e desejando que todos se divirtam bastante nas festas juninas que estão por vir. O senhor presidente cumprimentou a todos os presentes, comunicou a todos que os retornos aos trabalhos será no dia 21 de julho. Agradece por esses 5 meses de trabalho à frente da presidência dessa casa. Aproveita para se desculpar por suas falhas e, mais uma vez, só tem mesmo a agradecer a todos os colegas. Ordem do dia para a próxima sessão: reapresentação e encaminhamento ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias. Sem mais a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e, para tudo constar, foi lavrada a presente ata que, após lida, discutida e sendo aprovada, vai assinada por todos os vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara de Mortugaba, em 20 de julho de 2023.
Coloca a ata que acabou de ser lida em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Quem discorda, levanta a mão. Aprovado. Apresentação de um ofício, peço ao secretário para fazer a leitura.
Mortugaba, 13 de julho de 2023, ofício circular número 1/2023. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Mortugaba. Assunto: comemoração ao Dia dos Agricultores Familiares. Prezados senhores, apresento cordiais cumprimentos e servimo-nos do presente instrumento para convidar vossas senhorias a participarem da comemoração do Dia dos Agricultores Familiares a realizar-se no próximo dia 26/7/2023, às 17 horas, na Praça Júlio Carvalho. Na oportunidade, acontecerá: entrega da Praça Júlio Carvalho totalmente reformada; 2. Entrega de novas barracas para os agricultores, os produtores da agricultura familiar; 3. Lançamento da Feira da Agricultura Familiar e Cultural; 4. Show com forró baiano. Solicitamos estender o convite a mais cidadãos, uma vez que trata-se de entregar equipamento público relevante e o lançamento da feira é importante para o pequeno produtor, consequentemente para o desenvolvimento econômico do nosso município. Aproveitamos a oportunidade para reiterar aos nobres senhores e senhora vereadora protestos de estima e consideração. Subscrevemos-nos com nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Heráclito Luiz Paixão Matos, prefeito municipal; Andréia Pereira Juiz, coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores, Sintraf, Mortugaba.
Apresentação de uma indicação do vereador Irineu. Peço ao secretário que faça a leitura.
Indicação, autor Irineu Barbosa da Silveira. O vereador que esta subscreve, no uso das suas atribuições parlamentares, indica o senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, prefeito municipal de Mortugaba, após ouvido o soberano plenário, colocação de iluminação pública em ponto que se especifica. Justificativa: entendemos que uma iluminação pública de qualidade é necessária para que as pessoas possam circular com tranquilidade pelas vias urbanas e comunidades rurais. Além de oferecer conforto, ela diminui casos de violência nas vias, entre vários outros fatores que contribuem para a melhoria da qualidade de vida de uma população. Recentemente, fui procurado por moradores da comunidade Camisa, particularmente a comunidade católica daquela região, para que pudesse interceder junto ao Executivo no sentido de apresentar tal indicação. Diante Dessa necessidade é que venho indicar o Executivo Municipal, após ouvido o soberano plenário, para que proceda à colocação de um braço de luz com a devida iluminação no poste que fica nas imediações da Igreja Católica, na comunidade Camisa. Por tratar-se de um pedido que julgo relevante, espero o pronto atendimento do Executivo Municipal, termos em que apresento a presente indicação. Irineu Barbosa da Silveira, vereador.
Coloque em votação a indicação do vereador. Quem concorda, permaneça como se encontra. Quem discorda, levanta a mão. Aprovado. Neste momento, eu encaminho para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos e Conta o projeto de lei das diretrizes orçamentárias com prazo de 15 dias para análise e apreciação. Palavra franca. Passa a palavra para o colega vereador Aparício.
Cumprimento aos colegas vereadores na pessoa do senhor presidente Alberto Lázaro de Juiz, a colega vereadora Edileuza, a jurídica da casa, doutora Daniela. Eu queria apenas aqui ressaltar alguns pedidos que a gente já fizemos várias vezes nesta casa. Realmente eu não sei qual o motivo, mas eu vejo tanta obra saindo na cidade, inclusive de asfalto. Parabenizar o prefeito por essas obras muito bem feitas, mas a gente fica chateado com a população da zona rural, porque realmente está esquecida, inclusive na comunidade do Camisa. O colega teve a indicação de um braço de luz, que realmente já foi pedido, que eu já fiz nessa casa, em outros mandatos anteriores. Eu acredito que às vezes com essa indicação do colega aí, pode ser que seja esse braço de luz, pode ser que seja colocado lá no local da igreja. Mas também não esqueça que as estradas lá estão esquecidas realmente, não sei qual é o motivo. A quadra do Camisa, que foi a primeira promessa que o prefeito foi lá, juntamente comigo, fizemos, que ele ia, logo no mandato dele, que ele ia executar aquela obra lá, a reforma da quadra, entendeu? O pessoal tanto cobra, está abandonada. Mas a gente é companheiro, estou aí ao lado do grupo, mas infelizmente não sei qual é o motivo que nunca me atende. Então é igualmente foi falado na ata passada aí, que o vereador realmente, pelo jeito, não tem autonomia nessa casa. Mas a gente está aqui para fazer o que é melhor para a população e ver o que realmente precisa. Só que pelo que eu vejo, o vereador não está tendo nenhuma saída que ele possa fazer alguma coisa juntamente com o prefeito, porque geralmente não é atendido os pedidos. Já fui com ele, já pedi para ele, pedi até pelo amor de Deus, porque realmente a situação das estradas é precária. As estradas principais estão muito boas, com certeza, mas as estradas que o pessoal realmente da população, que às vezes fala de estradinha, mas é uma estrada que a gente usa, inclusive para transportar as coisas que às vezes vem até para a cidade, para a feira que vai funcionar nas quarta-feiras. Seria muito bom rever essas estradas aí. Não estou aqui como adversário, não. Estou aqui com companheirismo. Já pedi diretamente para ele, mas infelizmente o vereador às vezes nem é ouvido. Mas eu tenho certeza que vai ter um momento certo que o vereador vai ter seu ponto positivo. Eu quero agradecer a todos e tenham um bom final de semana.
Palavra continua franca. Passa a palavra para a colega vereadora Edileuza.
Senhores vereadores, senhor presidente, funcionários desta casa, doutora Daniela, visitante que aqui se encontra, o motivo de estar usando a palavra hoje é apenas para desejar a todos nós também, né, um bom retorno e que nós possamos estar buscando, de fato, atender e cumprir com o nosso papel, atender a população e cumprir com o nosso papel enquanto legisladores. Mas também para falar de uma palestra ontem do doutor Luiz Vicente, que eu ficaria horas e horas ali ouvindo aquela palestra, de tão importante que é, né? E a palestra tinha como tema reavaliação das práticas para uma educação inclusiva, TA, reconstrução e recomposição da aprendizagem. Ou seja, nós passamos por 2 anos, né, de pandemia, e nós sabemos que esses 2 anos dificilmente nós vamos conseguir repor. mesmo com todos os esforços dos nossos colegas, dos nossos profissionais da educação, infelizmente é difícil porque a pandemia ele trouxe problemas para toda a população. E essa plenária ela foi de tão grande valia, não só para os professores que lá estavam, mas para todos os pais também que estavam lá. Os colegas também estiveram, o presidente desta casa, Irineu, o colega Marcelo, e realmente pôde constatar, não é isso, colegas, o quão foi importante essa palestra. E ele falava sobre inclusão. Muitas vezes a gente fica meio fora, vamos dizer assim, sem pensar o quanto isso é importante para aqueles que estão excluídos da sociedade. Quando ele fala na educação inclusiva, não é só na escola, é a gente inserir, né, essas pessoas na sociedade. E isso é possível, né? Esse profissional ele tem também um problema que eu esqueci qual é, né? Mas Yesley sabe porque ele me falou ali há pouco. E hoje é autista, né? E hoje ele é doutor em várias áreas. Olha que interessante. Né? E muitas vezes a sociedade acha que a pessoa que são diferentes, aqueles que são diferentes, eles não vão conseguir nada. Achei interessante uma fala dele quando ele disse que algum tempo ela ouvia muito isso, que ele não ia conseguir nada, que ele não ia ser nada na vida, e hoje ele é doutor em várias áreas, não só na área da educação, como em outras tantas. Eu acho que eu vi lá mais de 10 diplomas dele, né? Então, assim, gente, foi um momento muito importante para mim e para todas as pessoas que estavam lá. Eu, como mãe, né, tirei ali para mim uma lição muito importante, me acendeu uma luz do qual eu devo estar mais próxima, né, procurando entender melhor meu filho. E eu acredito que todas as mães que lá estavam também sentiram isso. Né? Vocês, como pais também, eu tenho certeza que sentiram isso. Então, assim, que nós, enquanto também representantes do povo, nós possamos estar abordando assuntos como esses. Porque quantas e quantas vezes, na rua ou em qualquer lugar, assim, a gente vê as pessoas fazer piadinha ou desrespeitar essas pessoas que são diferentes de nós. Então, assim, é importante esse respeito, é importante a gente entender que essas pessoas têm condição de ir muito longe. Mas isso não depende apenas dele, depende do nível de educação, depende do quão ele é tratado, como ele é tratado, dos profissionais que possam cuidar desta pessoa. Então depende de toda a sociedade. Às vezes a gente acha que nós não somos responsáveis por isso, mas nós somos sim. Qualquer cidadão é responsável por isso. E sobretudo nós que somos representantes do povo. Então, assim, eu estou falando aqui emocionada, porque de fato foi realmente um momento ímpar na minha vida. Eu tenho certeza que esse momento vai ser muito importante para que eu possa também conduzir a minha vida, né, não só em relação à mãe, mas enquanto representante do povo. Né? Eu acho que, para mim, ficou realmente um conhecimento que, se eu tivesse perdido, eu ia ficar muito triste. Então, assim, eu quero parabenizar o secretário de educação, né, por ter tomado essa atitude. A gente vê o quão ele está comprometido com a educação, né? O município também, que tem permitido, né, que isso aconteça. E a gente pôde perceber ali também esse comprometimento dos profissionais de educação que lá estavam, né? E isso nos dará certeza que os nossos filhos estão realmente em boas mãos. E nós precisamos fazer a nossa parte. O colega Aparício pediu uma parte, está cedida, colega.
Realmente, a palestra me parece que foi muito boa, muito útil. E eu não poderia deixar de ressaltar aqui algumas partes, porque eu vejo a situação do município, muitas crianças precisando, às vezes até de orientação dos próprios pais, que às vezes não tem informação. Isso aí seria bom, uma palestra com toda, convidar toda a população que tem pai, que tem filho, estudando, que precisa de orientação, até da própria alimentação, entendeu? Que às vezes são mal informados. Eu acho que isso aí seria muito bom, não só para os profissionais da área da educação, mas para todos os pais do município, porque eles realmente precisam de orientação para saber como é que cuida dos seus filhos. Eu acho muito bom, vereadora Leu, e é bom que isso aí leva para que faça uma palestra com os pais dos alunos. E é isso aí que eu quero fazer a minha colocação.
O colega realmente foi muito interessante, e inclusive sua esposa estava lá, né? E eu parabenizo a todos os profissionais da educação que puderam estar presentes, porque eu tenho certeza que eles saíram dali cheio de informações, de um conhecimento muito importante para a sala de aula, para os alunos dele. Mas o convite, colega, foi estendido a todos os pais de aluno. Eu sou mãe, né, e o convite foi estendido. Eu estava lá não só como vereadora, mas como mãe. O convite foi, cada escola encaminhou o convite aos pais. Então, assim, o auditório poderia estar mais cheio. Então, assim, realmente foi, eu não vou continuar falando, porque eu vou acabar me emocionando de tão importante que foi, né? Sobretudo para a gente como mãe e como pais. Né? E lá falou uma coisa interessante, e eu me lembrei do colega, permita que eu cita seu nome, Yesley. E eu me lembrei do colega Yesley porque foi dito que muitas vezes os pais são os que mais abandonam os filhos quando percebem que tem hoje a gente nem fala deficiência mais, né? É algum transtorno. Então, assim, e foi falado que normalmente são as mães que cuidam desses filhos. E nós, tanto eu quanto a colega que estava do lado, Maria Luísa, a gente lembrou muito de Wesley, do cuidado, do acompanhamento que ele tem com o filho. Isso é muito importante, né? Que os pais também, né, tenham esse carinho, acompanhem junto, porque isso é muito importante para a vida da criança. Às vezes a gente tem por dizer que aquela criança não vai ser nada na vida, e vai sim. Agora, se o pai e a mãe achar que ele realmente não vai ser nada, vai ser difícil ele alcançar alguma coisa. Então, é parabenizar mesmo a educação por isso, né, por esse momento tão importante, e agradecer aos senhores vereadores, né, e por ter me escutado tanto tempo, viu? Muito obrigada, senhor presidente.
A palavra continua, Franca. Como eu vejo que nenhum colega quer fazer uso da palavra, eu também ontem fiquei muito, 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 muito alegre mesmo com aquela apresentação do Dr. Luiz Vicente. Muito bom mesmo. Teve uma outra pessoa lá que a colega, eu acho que ela deve ter esquecido, a apresentação de João da Capoeira. Tá de parabéns. Com todas aquelas crianças, eu sinceramente deu vontade até de chorar na hora, ver aquelas criancinhas lá, tudo especial, pulando, lutando. Uma alegria que aquelas crianças ficaram ontem, eu vou te dizer, muito bom. E o mais é agradecer a cada um de vocês e pedir a Deus que continue dando força para nós trabalhar e lutar pela nossa cidade, pelo nosso povo. E agradeço a doutora Daniela, os funcionários dessa casa, o visitante, seu Joaquim, muito obrigado. E declaro encerrada a sessão.